As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está confirmado, duas casas de primeira habitação foram destruídas pelo fogo que assola Mação. Assim aconteceu no Azinhal e em Roda de Cardigos. Para já, há duas pessoas desalojadas, acolhidas pela Santa Casa da Misericórdia de Cardigos. Para além destas duas habitações, há a lamentar ainda a destruição de diversos anexos, equipamento e veículos agrícolas, entre outros utensílios. Mação continua nesta altura como o concelho que mais dificuldades enfrenta no combate aos incêndios, que deflagraram no sábado, recorde-se, na Sertã e Vila de Rei. Vasco Marques, vereador da Câmara de Mação, aconselhou, entretanto, a população do seu concelho a ficar alerta no decurso das próximas horas e se tiverem essa oportunidade para limparem o terreno que possa estar na envolvência das respectivas habitações. O eleito deixou este alerta à SIC Notícias numa altura em que estava em Chaveirinha, para já a lamentar um ferido grave natural de Vila de Rei, que está em coma induzido na unidade de queimados do Hospital de São José. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, critica quem diz que os meios que estão no terreno são os necessários quando há populações desprotegidas. Em declarações prestadas à agência Lusa, o autarca referiu não compreender por que razão os meios que chegaram por volta das 23 horas de domingo não foram posicionados antes, já que o fogo chegou com uma violência extrema ao concelho cerca das 18 horas de sábado. Não podemos conceber que se diga que os meios eram os necessários, os suficientes, quando tivemos populações completamente desprotegidas, refere o autarca. Vasco Estrela foi mais longe e quer que se diga às pessoas, quando se fazem os briefings, onde é que os meios estão colocados no terreno, para as populações locais saberem efetivamente como é que as coisas estão a ser geridas, disse, citado pela Lusa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Não podemos permitir que a nossa população morra aos bocadinhos. Foi desta forma, desalentado, mas determinado, que Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, e nesta entrevista à Hertz, enquanto líder da Comissão Distrital de Proteção Civil, reagiu ao que tem acontecido nas últimas horas no que aos incêndios da Sertã, Vila de Rei e principalmente Mação diz respeito. O autarca confessou que um senhor, com cerca de 80 anos, perdeu tudo nas últimas horas e disse-lhe então que essas perdas significavam morrer aos bocadinhos. Miguel Borges referiu então que há muito por perceber depois daquilo que tem acontecido, nomeadamente porque é que não se consegue travar os incêndios.
O que é importante neste momento, ou pós percebermos, se estamos a cometer os mesmos erros que cometemos em anos anteriores, alterámos aquilo que devíamos ter alterado, fizemos as adaptações necessárias, ou continuámos a fazer os mesmos erros, ou seja, estes incêndios que estão a decorrer neste momento são fruto dos mesmos erros, ou é algo que está a mudar? Isto é que é importante percebermos. Isto é que é fundamental. Perceber como é que se continua, como é que os incêndios continuam a ter esta dimensão. Porque é que não os conseguimos travar? Porque é que a matéria combustível na floresta continua a ser muita, apesar de muita coisa ter sido já feita? Perceber se a capacidade de resposta existente, se é adequada, se é necessária. Muitas vezes temos muita gente no terreno, não quer dizer que essa gente que está no terreno esteja a trabalhar em condições, ou que seja suficiente. Uma coisa é certa, se um incêndio atinge as proporções que atinge, os meios são sempre escassos, porque não podemos permitir esta sua propagação. Perceber também se nos estamos a adaptar à nova realidade das alterações climáticas. Se estamos a levar isto mais a sério, ou estamos a ter uma postura igual àquela que tínhamos há 10 anos, ou há 15 ou há 20 atrás. Isto são tudo reflexões que temos de fazer. Para que deixemos um planeta em condições, tudo isto tem implicações económicas, implicações ambientais, implicações no dia-a-dia das pessoas. Ontem, um senhor de 80 e poucos anos, que perdeu tudo, dizia, isto é morrer aos bocadinhos. Nós não podemos permitir que a nossa população morra aos bocadinhos. Nós não podemos permitir este sofrimento e temos que fazer, se calhar, temos que perceber o que é que correu mal, o que é que não aprendemos, o que é que falta aprender, o que é que falta mudar com os erros anteriores. É assim que temos, é esta a minha postura perante essa situação.
Pedidos insólitos. A Câmara de Tomar confirmou, pela voz da Presidente Anabela Freitas, que algumas pessoas pediram à autarquia para que os serviços cortassem árvores na cidade. Árvores essas em perfeito estado de conservação, porque num dos casos daria para ver melhor os cortejos da festa dos tabuleiros e no outro para impedir que os pássaros se juntassem nas copas e cantassem logo pela manhã. Anabela Freitas utilizou estes dois exemplos para responder a quem acusa o município de abater árvores de forma indiscriminada. Isto na sequência das questões colocadas pela vereadora Célia Boné, do PSD, que quis saber os motivos pelos quais foi cortado um dos eucaliptos da zona do mercado. Para além da presidente, também o vereador Helder Henriques, responsável pelo ploro, quis deixar claro que estava em causa a segurança das pessoas.
Recentemente verificámos o abate de eucaliptos no mercado. Confiamos que era inevitável, confiamos que ninguém se dará ao luxo de abater árvores só porque sim, portanto, confiamos que era de facto necessário abatê-las, mas ao longo destes últimos anos, nomeadamente estes últimos 3 anos, temos verificado que têm sido abatidas, e já falámos nisto, têm sido abatidas várias árvores, ou muitas, no meu ponto de vista, muitas árvores aqui na nossa cidade. No Mochão, na Alameda, na Avenida, portanto, entre outros locais. Sabemos que já houve a reposição de algumas, nomeadamente ao pé do CTT e em outros locais, mas há que ter aqui a consciência de que as árvores demoram muitos anos a ficar com um porte razoável e a terem as suas funções em pleno.
Pois, na verdade, antes de se proceder ao corte de algumas árvores, foi feito o estudo conveniente para o efeito. Na verdade, na praceta Alves Redol foram cortados 2 chopos e substituídos por magnólias, portanto, árvores com o perfil indicado para a cidade, coisa que não acontecia precisamente com os chopos. Aliás, tivemos situações críticas de acidentes com a ramagem de chopos que caíram e causaram acidentes pessoais. Relativamente aos eucaliptos do mercado, já o ano passado, em abril, tinham sido cortados 2 que estavam em risco de tombar e na altura foi feita a avaliação e chegou-se à conclusão de que os outros 5 a curto prazo deveriam ser cortados. Cortados essencialmente para reabilitar a margem esquerda do rio, a exemplo do que acontece na parte superior da Ponte Nova, e como tal tem-se começar por algum lado.
Esclarecer que ninguém vai abater uma árvore que esteja em bom estado fitossanitário só porque ela não é adequada ao meio urbano. Aquilo que estamos a falar é que quando é necessário abater árvores, elas serão substituídas por espécies adaptadas ao meio onde estão. Aliás, devo-vos dizer que eu até acho isto caricato, anda aqui um processo na Câmara há anos de um conjunto de cidadãos, só para demonstrar que a gente não abate árvores porque nos apetece. Aqui um conjunto de cidadãos que pedem que vamos abater uma árvore, para cá são duas árvores que estão em perfeito estado de saúde, só porque os pássaros fazem muito barulho e acordam de manhã com o barulho dos pássaros. Epá! Houve pessoas que nos pediram para abatermos as árvores para verem melhor o cortejo da festa dos tabuleiros.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar, procedeu à detenção em flagrante delito de 3 indivíduos, com 21, 22 e 32 anos de idade, por suspeitas da prática do crime de furto em estabelecimento comercial. Aos detidos foi-lhes apreendido um automóvel, 2 consolas Nintendo, 2 chapas de matrícula furtadas, um desarmador de alarmes de consola e diversas ferramentas usadas para a prática do ilícito. Os detidos foram constituídos arguídos e submetidos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para serem presentes à autoridade judicial junto do Tribunal de Torres Novas.
Rádio Hertz, informação.
Um homem de 51 anos foi detido em Torres Novas pela Polícia de Segurança Pública no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital refere que foram apreendidos uma suqueira em metal, uma bainha com 13,4 centímetros de lâmina, uma arma de ar comprimido, 230 chumbos de arma de ar comprimido, uma arma de fogo, uma espingarda tipo Flaubert com cartuchos Flaubert de 9 milímetros, uma arma de alarme e ainda 16 munições. As associações Paralelo 39 e Fator J do entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas, ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A Hertz falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá este evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas, pelo jardim, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e 1 dos palcos trabalha à noite e vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. O Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são 2 universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido. Nesse dia, que vai começar às 4 da tarde e vai acabar, esperemos nós, lá para as 3 ou 4 da manhã. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante, de pequenas dimensões, com 1 ou 2 ou 3 artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em vamos ajudar o Vic, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro, todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho, se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com 0 euros.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora e fazer uma pequena contribuição em alguma caixa que tenhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O Vic já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa. Ainda por cima por uma pessoa, um espírito livre como o Vic, está fechado num hospital, no 9º piso, desde março, e isto acaba por ser muito desgastante para, para qualquer pessoa, na realidade.
Um homem de 59 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Porto de Mós, distrito de Leiria, pelo crime de violência doméstica. Na sequência de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito agrediu física, verbal e psicologicamente a sua ex-namorada, de 54 anos, após esta ter terminado a relação que havia mantido com ele durante cerca de 4 meses. O suspeito, que não aceitava o fim da relação, perseguiu a vítima durante os últimos 4 meses, controlando a sua vida diária, infligindo-lhe maus-tratos físicos, verbais e ameaças de morte, na tentativa de reatar a relação amorosa. No seguimento das diligências efetuadas, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido apreendida uma carabina, um carregador e 76 munições. Ao detido, após ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactar com a vítima.
Rádio Eps, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pagou mais de 70 mil euros à Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, uma transferência que se junta aos 200 mil anteriormente estipulados em orçamento do município. A análise deste ponto mereceu reparos por parte de Luís Ramos, vereador do PSD, que pretendeu mais esclarecimentos para este acréscimo nas contas. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, referiu que a Comissão terá gasto cerca de 100 mil euros em papel, mais 13 mil do que em 2015, e pensa que a verba também poderia ser destinada para pagar possíveis aumentos de cachês relativos aos concertos. Luís Ramos pediu então mais transparência, sendo que a autarca garantiu que as contas serão apresentadas dentro em breve.
Aquilo que são os primeiros números em matéria de papel foram 100 mil euros, portanto largamente acima daquilo que tinha sido na última edição. E é natural que a Comissão, sendo que os 70 mil euros, o grosso, foi efetivamente para o papel, também serviu para outras coisas. Aquilo que era prática comum era que os dinheiros dos terrados fosse, era a comissão que até cobrava os terrados, situação que é ilegal, porque em espaço público só a Câmara é que pode cobrar. E, portanto, aquilo que nós aqui transferimos para a comissão foi para cobrir aquilo que havia o acréscimo do papel. E penso que também, porque pediram-lhes que a transferência fosse feita antes dos concertos, portanto deve ser para pagar, deve ter havido um aumento de cachê nos concertos, nos programas, no cartaz deste ano, e portanto para pagar esse aumento de cachê. Sendo certo que isto não seria necessário se as pessoas que vão aos concertos pagassem, ou pelo menos não pagando, quem participa não pagando o bilhete inteiro, que pagasse uma parte do seu bilhete. Mas isso, então, não é com a Câmara, é com a Comissão Central, e portanto, quer a Comissão, quer a Câmara, iremos apresentar contas e portanto virá tudo detalhado.
De qualquer forma, se o Sr. Presidente diz que são 100 mil euros de papel, na última edição há 4 anos foram 87 mil. Estamos só a falar de 13 mil euros de diferença no papel. O número de ruas também não foi assim um número tão grande a mais. Este ano foram 38. Não tenho a certeza quantas foram há 4 anos, mas houve 2 ou 3 ruas a menos.
Consoante o tipo de ornamentação que se faz na rua, ela leva mais ou menos papel, certo? Podia até ser o mesmo número de ruas que há 4 anos e ter-se gasto mais em papel, não é?
Mas estamos a falar só de uma verba, um diferencial de 13 mil euros para o papel. Pronto.
A Comissão Central precisava do dinheiro. Posso colocar à votação?
O que queremos é ficar esclarecidos.
E vão ficar esclarecidos quando aparecer...
E os municípios merecem essa condição...
Mas, Sr. Vereador, vamos lá ver uma coisa. Em todas as edições da Festa dos Tabuleiros, há apresentação de contas por parte da Câmara, e a Câmara tem que apresentar 2 tipos de contas. Primeiro, transferências de capital, e as transferências de capital estão identificadas. Foram 270 mil euros. 200 mil que estavam no orçamento, mais estes 70 mil que tivemos que fazer uma alteração orçamental. E depois, todos os procedimentos que a Câmara teve que fazer, casas de banho, seguranças, tudo o que teve que adquirir para a Festa dos Tabuleiros. E, portanto, isso está a ser apurado na financeira. Ao mesmo tempo, a Comissão Central também irá fazer a apresentação das suas contas.
Uhum. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.